A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
De Carmen Miranda, disseram que voltou americanizada. O seu bando da lua, exilado, dissolveu-se no espaço. O papagaio Zé Carioca era uma importação disfarçada de exportação. Sérgio Mendes virou Sergio Mendes. Sônia Braga? Bem, Sônia Braga é uma saudade bem guardada em aquários. O meu convidado de hoje é mais um artista brasileiro, surfista, que dropou de peito na onda de ficar órfão da própria língua para fazer a América, aquela América. Direto da ponte aérea Rio Los Angeles, Rodrigo Santoro. Estão felizinhas. Eu tô felizão.
Eu também.
Esse negócio de ponte aérea Rio-Los Angeles, quando você vai num hotel, assim, local de residência, o que, que você põe?
Rio de Janeiro.
Até hoje?
Até hoje.
11 anos?
12.
12. Mais ou menos em que proporção? Quanto tempo em Los Angeles, quanto tempo no Rio?
Depende do trabalho, do que eu tô fazendo, mas... Ultimamente, nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, eu tô trabalhando numa série que... Trabalho de 5 a 6 meses nessa série, então eu tô...
Fica nesse... direto lá.
Fico direto. Direto, não. Cada 2 meses, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu faço uma fuga. E venho ao Brasil aqui, enfim, venho ver a família, venho desfrutar um pouquinho daqui.
Se realimentar.
Exatamente.
Mas a tua condição nos Estados Unidos, assim, de green card, é tudo de...
Não, eu não sou... Eu sou um cidadão brasileiro que trabalho... nos Estados Unidos, com visto, que é o que a gente chama do OLM. Eu trabalho como um alien, né? Assim que é considerado. Uhum. Eu não tenho o green card, eu não sou cidadão americano e eu não sei se vou ser um dia. E eu realmente ainda acho que a minha vida... Eu sou muito conectado a muitas coisas aqui. Não consegui me desapegar de algumas coisas no Brasil. Então, eu não fiz essa passagem.
Mas você, isso me parece uma coisa pensada, planejada. Eu estava falando mais cedo. É uma estrada que começou com Carmen Miranda, que tem o Zé Carioca, uma brincadeira, a Sônia. Você pensou nessas trajetórias antes de ir conduzir? Nada disso.
Nada disso, Bial. Eu fui... aconteceu. E depois eu me dediquei. Mas eu fui como uma consequência dos 2 primeiros filmes que eu fiz aqui no Brasil, O Bicho de 7 Cabeças e O Abril Despedaçado. O Bicho foi para alguns festivais na Europa e eu comecei a conhecer outros diretores, autores, enfim, eu mergulhei no universo do cinema internacional nesse momento. E depois O Abril Despedaçado foi comprado pela Miramax. Naquela época, a Weinstein Company era Miramax. Então, eles tiveram uma premiere nos Estados Unidos, em Los Angeles. E foi assim que eu...
Depois, o Carandiru teve também uma importância, mas posterior...
O Carandiru, ele foi para o Festival de Cannes.
Isso a gente vai falar daqui a pouco. Antes, eu queria voltar a essa questão da língua. Porque, assim como escritores, poetas particularmente, mas escritores em geral, o ator vive da própria língua. E aí você vai... Depois de uma certa idade, aprender a falar outras línguas sem sotaque é quase que impossível.
Sem sotaque, eu diria que é quase que impossível. É possível quando você tem, talvez, um trabalho muito específico. Eu já me aventurei a tentar fazer isso num filme que eu fiz, um faroeste, e tinha que fazer um sotaque do sul dos Estados Unidos. Mas eu trabalhei 2 meses e eu tinha que fazer 6 cenas. Então, eu foquei naquilo e fiz. E muitas pessoas disseram que dava para enganar.
Dava para enganar.
Dava para enganar, mas é muito difícil. Sem sotaque.
Quantas línguas? Você já atuou em quantas línguas? Russo é recente.
Russo foi agora há pouco. Não, foi, enfim, inglês, espanhol. Eu fiz um filme em italiano também, metade em italiano. E aí agora, espanhol e russo, no mesmo filme.
E português, a sua relação com português, histórica, relação... biográfica, é de amor, de paixão. A tua mulher, além de brilhar como atriz, ela escreve bem, ela escreve também bem. É tão
Ela ama, inclusive ela é uma amante da língua portuguesa, sempre foi. E eu gosto muito, né, cara? Porque, na verdade, eu nasci falando essa língua. Esse é o meu idioma. Então, não tem como... Não dá para comparar você fazer um trabalho na sua língua e você fazer um trabalho numa língua estrangeira. Não é nem justo você fazer esse tipo de comparação. É como se você tivesse... vamos dizer assim, agora eu fiz um trabalho que eu tive que aprender russo, que para mim era uma coisa absolutamente impensável e eu quase que desisti do trabalho por causa disso. Mas é, quando você está falando, é como se eu estivesse fazendo... Uma parte da minha cabeça está fazendo uma conta de matemática e a outra está tentando falar.
E nesse caso, você estava fazendo um papel falando em russo de uma história cubana. Você era um cubano...
Que era professor de literatura russa. Mas é um cubano que é professor de literatura russa.
1989 é o nome do filme.
A história, assim, resumindo bem, é basicamente sobre as vítimas de Chernobyl, as crianças que foram para Cuba para receber tratamento, até porque a medicina lá já estava bem evoluída nesse momento. E eu faço um personagem que é um professor de literatura russa na universidade, em Cuba, em Havana, e de repente ele é recrutado para fazer o trabalho de intérprete. Porque quando os russos chegaram em Cuba, eles não se comunicavam. Chegaram no hospital e a família russa, com o seu filho russo, não conseguia falar com o cubano e o cubano, os médicos, não conseguiam entender.
Pajausta.
Tchatchatikokov
é Pajausta. Dá um cafezinho, por favor.
Olha aí, já sabe.
E você, como é que você aprendeu isso?
Então, foi um trabalho muito específico e diferente de tudo que eu já fiz, porque eu não achei que eu ia conseguir aprender a língua. E eu tinha um mês e pouco. Então, foi um trabalho fonético. Eu estudei com o professor... Eu estudei as minhas falas, naturalmente. E aí, eu ia aprendendo uma palavra ou outra, mas eu estudei as minhas falas, e aí ele dizia para mim, Nina dele, estou aí a reacción alutivo terapia. Eu falei, hã?
Isso aí, eu falo também.
Aí eu falava, fala devagar para mim e eu vou escrever. Então eu escrevia como suava. Nina de eles, estoieio reactia. E aí eu fiz um mapa, que só eu entendo, mas para eu conseguir falar de uma forma que soasse da forma que deveria soar.
Uma coisa meio musical, na verdade.
Total, total.
Você foi pelo...
Pelo ouvido, assim, buscando aquele... Eu tinha aquele, enfim, um trabalho que eu fiz em um pedaço de papel... E fui trabalhando em cima daquilo. E depois, claro, você tem que saber o que você está falando. Não adianta só decorar. Porque não tem a menor semelhança.
Assim, eu fico pensando. A gente, quando fala línguas diferentes... Alguém aqui fala línguas? Então, por exemplo, a minha sensação... Rodrigo, você me corrija se eu estiver errado. E quando a gente fala uma outra língua, a nossa personalidade muda um pouco também. Muda. É uma outra pessoa, não é?
A voz muda. A primeira coisa que eu senti é que eu fazia uma espécie de uma embocadura diferente para falar russo e minha voz mudava. Mudava o tom de voz, mudava a forma que eu... mudava o meu corpo, mudava o meu gestual, muda tudo.
Você é outra pessoa? Que pessoa você é falando em que língua?
Eu sou uma japonesa.
Não, fala sério, você fala japonês?
Watashi wa nihongo hanashimasu
desu. Igualzinho, eu vi agora, puxou o olho. Eu vi agora.
E quais as mudanças na sua personalidade quando você fala japonês?
Total, desde o comportamento, porque a língua asiática ela é cheia de fonéticas diferentes e o nariz, a gente usa o som nasal. E o comportamento assim, muda, porque eles têm manias, né? Por exemplo, encontrei alguém e vou cumprimentar, então tem aquela baixadinha. Quando eu voltei ao Brasil, depois de um tempo que eu morei lá, eu entrava em lugares e fazia isso. Então, ninguém entendia.
E eles não gostam quando o ocidental faz isso, né?
Na verdade, eles gostam. Porque simboliza respeito. Aí, depois do japonês, eu fui brincar um pouco com mandarim. Eu falei, acho que eu vou conseguir falar o idioma. Foi muito mais difícil.
O mandarim já é uma outra história. Aí tem que cantar mesmo.
Cantava muito.
Obrigado. Como é seu nome em japonês?
Sueli japonesa.
Também Sueli em japonês?
Arigatou.
O nome viaja bem, né?
Obrigado, ai, Sueli.
Domo arigatou gozaimashita.
Gozaimashita.
Aí, junto as duas coisas, a outra pessoa que você se torna falando outra língua e a outra pessoa que você se transforma como ator quando você vai fazer um personagem.
Exatamente. E é essa, nessa mistura aí que a gente tenta se encontrar. Foi um trabalho técnico, por um lado, porque imagina, vai improvisar então agora em russo. Opa. A gente gosta. Como é que improvisa?
É impossível.
Então, eu tentei ter alguma coisa no repertório. Eu ia... Ai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Fazia um caderninho, ia anotando. E quando eu queria improvisar, eu falava em espanhol. Tinha uma coach, uma professora ali no set. E eu tentava, às vezes, pegar a coisa na hora. Mas depois que você começa a fazer...
Foram dois irmãos os diretores, né?
Foram dois irmãos. Dois irmãos, Rodrigo e Sebastião Bariusso, que são...
Eles têm alguma relação pessoal com essa história?
Total. É a história do pai deles.
Opa.
É uma história real.
Você faz o pai deles?
Eu faço o pai deles. Eles são... Um tem 29 anos, outro tem 33 anos. Eles moram em Toronto, no Canadá. E como milhões de cubanos que deixaram Cuba e foram para algum lugar no mundo para, enfim, para morar, para se educar e para viver. E eles tinham já esse projeto há muito tempo, que é a história do pai,
mas
que hoje
então
em dia mora na
foram,
Itália.
Eles foram, mas voltam tranquilamente para Cuba,
sim,
não
sim,
tem
hoje,
problema.
Hoje se pode.
Hoje a coisa está bem mais... Você, primeira vez que você foi a Cuba, foi para fazer o Raul Castro.
Isso, foi 2003 ou 2004.
Eu ia falar com o Murilo Benício, não é? Quase isso, Benício del Toro.
Benício del Toro.
Para fazer o Che.
Para fazer o Che.
E aí o espanhol você fala na boa, assim?
Acho que sim. O espanhol hoje eu tenho bastante influência, até porque eu tenho muitos amigos de várias nacionalidades, mexicano,
argentino. Mas o teu espanhol é sotaque cubano?
É. É porque eu aprendi com um professor cubano. Quando eu fui fazer o Che, mesma coisa. O diretor, que é o Steven Soderbergh, estava lá escolhendo o elenco, eu falei, pô, seria genial poder fazer esse filme e tal, não sei o quê, e fazendo teste com um montão de atores latino-americanos e eu brasileiro. Então, quando eu fui para o encontro, estava ele e uma produtora, ele americano e ela também. Você fala espanhol? Eu falei, sim, falo muito próximo, o portunhol, que todos nós falamos, né?
É que para um americano ouvindo não
exato,
vai fazer grande diferença.
Exatamente. E ali eu não queria que aquilo me embarreirasse para fazer o filme.
Cara, que malandro.
Eu, na hora, eu falei, não, eu falei, o que eu falei foi o seguinte, eu falei, olha, eu falo português, mas eu tenho bastante noção de espanhol, e quanto tempo eu teria? Eu falei, tem 4 meses. Eu falei, eu vou falar espanhol fluente nesse tempo aí.
Você foi não só honesto, como temerário, né? Sim, garantiu
sim,
ali na...
Sim, falei, e aí, claro que não foi de imediato. Aí depois pediram para eu ter uma entrevista com um produtor local, que era um boliviano. E aí ele começou a conversar comigo, eu falei, olha... Realmente...
Parada é a seguinte.
O que você está vendo meu espanholzinho aqui, mas eu vou trabalhar, vou jogar meu arroz com feijão e a gente vai chegar lá e eu vou conseguir. Aí eu arrumei um professor cubano, que, aquelas coisas né, da vida, que morava na minha cidade natal, em Petrópolis. Eu
caramba.
Comecei a procurar. Tem algum cubano? Eu tinha muito argentino,
mas
espanhol.
Mas você fez esse curso com ele lá?
Não, eu contratei ele aqui para fazer aula particular. E ele vinha de Petrópolis todos os dias durante a semana. A gente fazia 6 horas de aula por dia. E aí eu aprendi um cara falando cubanês, que é diferente.
Tava
o sotaque
escrito,
cubano...
Estava escrito, foi ali...
Sensacional. Até hoje somos amigos, agora eu fui visitei a mãe dele lá em Cuba.
Você sabe que Cuba é um assunto que divide brasileiros, né? Cuba mexe com as paixões brasileiras. Você já, com tanto tempo de Cuba, faz até por merecer um título de cidadão honorário ou coisa parecida. Você, olhando ali, você consegue ter uma frieza e ver o que, que é legal, o que, que funcionou naquele sistema, o que, que é mentira, o que, que é fracasso?
É tão difícil. Agora eu passei quase 2 meses lá. E agora eu pude entender mais o povo cubano e como eles vivem e quem eles são e um pouco mais da cultura. Difícil você enumerar, mas o que é muito claro, por exemplo, é a questão da educação, é a questão da saúde... que realmente é uma ilha, né? Então é difícil a gente ficar generalizando. É pequeno, é contido, mas isso funciona muito bem.
É, uma vez eu entrevistei o Cabrera Infante, aquele grande escritor cubano que começou fazendo a Revolução, depois virou um dissidente, escreveu aquele livro, muito difícil dizer o título, né?
Qual?
Três Tristes Tigres. E aí eu falei isso, olha, mas lá todo mundo é alfabetizado. Acho que adianta todo mundo ser alfabetizado se você não pode ler o que quer. É um argumento.
Não.
Né?
Dentre vários outros argumentos. Então é muito difícil você... É mais fácil julgar, de longe você apontar e dizer que é isso ou se é aquilo. Mas tem uma coisa no povo cubano que eu te falo que agora ficou muito claro para mim. É uma noção de dignidade. Que, apesar de tudo, o filme que eu fiz, o 1989, fala do que eles chamam de período especial. Período especial o que foi? Quando o apoio da União Soviética saiu, a perestroika...
89, quando o Muro de Berlim...
O Muro de Berlim...
Que já é consequência do declínio econômico.
Exato, começa com isso, o Muro de Berlim cai, o apoio sai, o dinheiro sai e Cuba... Eles viveram coisas absolutamente bárbaras, barbaridades. E eu escutei histórias agora, assim, que ó, eu fico realmente... É impossível você não se emocionar com as coisas. Mas, acima de tudo, eles têm uma noção de dignidade que é só vendo.
Uma vez, conversando com o Caetano Veloso, estava falando disso, de... Ele dizia assim, entre Cuba e Porto Rico, porque Porto Rico é Estados
outra
Unidos,
coisa. Exatamente.
É Porto Rico, uhum. né, dentro da... Mas ele, Caetano falou assim, mas eu prefiro a grandeza histórica de Cuba. Uhum. Mas, poxa, uma grandeza histórica que o povo pagou um preço muito alto. Pagou. Né?
Mas é curioso que se você for lá, você vai encontrar uma diversidade de opiniões, especialmente
até
agora,
hoje, né?
até hoje mais. Do que há 10 anos atrás, quando eu estive
porque
lá pela primeira vez.
Agora estão podendo falar, né?
E agora tem internet. É. Não, eu vi uma coisa, que é o seguinte, a internet começou a chegar. Duas coisas. Eu estava lá no começo desse ano, janeiro e fevereiro. Então, a internet começou a chegar. Então, como é que é? Ela funciona em alguns pontos na cidade de Havana, em alguns hotéis. Então, você vê à noite as pessoas acampadas na praça e descobrindo a internet... Pessoas que nunca tiveram contato com a internet, nossa. Adultos, senhores. Então, é uma coisa absoluta. Eu falei, como é que a gente não está... Isso é um... Tem que documentar. Isso é um momento histórico que eu vi. E a senhora e a outra falando.
Será que o regime sobrevive a isso, Rodrigo?
Eu acho que não. Acho que a mudança está acontecendo. Não sei qual tempo que isso vai levar. Mas já mudou muito, viu? Dos 10 anos... Enfim, há 10 anos atrás eu estive lá e para agora é um lugar bastante diferente.
Falar em política, uma outra discussão que rola no Brasil é de atores e artistas que se engajam politicamente. Uhum. E muita gente acha que é vaidade e outros dizem que é uma obrigação do artista. Você me parece...
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que essa é a democracia, a gente tem a liberdade de exercer da forma que for. Então, eu não vou te julgar se você é um ativista ou se você não
mas
é.
Mas você, como é que você usa a sua liberdade?
Eu uso a minha liberdade como cidadão, dentro do meu meio. Eu não uso os meios de imprensa, não divulgo e, para mim, não faz sentido.
Você ficaria sem graça se eu te perguntasse onde é que você se situa no espectro ideológico?
Sem graça,
à direita, esquerda, centro, não. Muito pelo contrário.
Eu não ficaria sem graça, Biel, mas eu toda vez que eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu te falo, depois que desligar a câmera, a gente senta ali numa então, mesa e a gente conversa.
Então está estabelecida a sua posição.
A minha posição é essa porque as duas vezes que eu resolvi falar, meu amigo, o resultado e a descontextualização virou uma paçoca que eu falei, não falo mais.
Então vamos falar de Estados Unidos.
Podemos.
Porque você viveu sob o governo Obama e agora está...
Eu não estive lá ainda com essa nova...
Ah, pois é.
Como é que a gente vai chamar esse novo momento?
Quer dizer que você ainda não sentiu o impacto da era Trump? Nada?
Não,
nem ouviu falar?
Não pisei no Tio Sam desde que este senhor... camarada... Que eu não sei como definir. Eu não tenho
palavra. Lá na Rússia chamam de camarada.
De Tavares,
né?
Tavares. Eu não estive lá. Eu ouço... as pessoas, os amigos que vão dizendo as coisas. Mas
você deve ter percebido uma coisa, desculpe te interromper. Hollywood ficou muito pasma com a vitória do Trump. Os liberais americanos, ninguém não estava vivendo numa bolha e não percebeu o pulso da nação, que era outro?
Acho que sim. Acho que essa é a grande verdade. E agora essas pessoas das duas costas não sabem onde colocar a cara. Não sabem o que fazer, não sabem como falar do assunto, não falam muito do assunto. As poucas vezes que eu conversei, é melhor nem tocar no assunto, porque é um desconforto gigantesco.
E a questão dos imigrantes, né, que ficou especialmente agudizada com o Trump. Você, a gente sabe que a gente mora fora, mas a condição de expatriado não passa nunca. Você é sempre um estrangeiro lá.
Você sentiu
alguma vez algum sentimento?
Você sente na fronteira, né? Sempre que você chega ali no... como é que chama? Customs.
Isso. Né? Antes da alfândega.
No controle do passaporte. Os caras... Um negócio, é uma... Então, esse momento sempre é um momento onde você tem que falar para você mesmo. Não devo nada para você, estou aqui para fazer o meu trabalho e está aqui o meu visto. Mas existe, sim, aquela coisa, imperialista mesmo. Aquela coisa, aquele lugar de... talvez eu esteja
aí
te fazendo um favor.
Passou, lá dentro não tem isso, né? Principalmente na Califórnia, né?
Exatamente. É. Na Califórnia, eles estão muito acostumados a receber gente entrando e saindo o tempo todo, especialmente dentro do show business. Como eu já entrei muitas vezes e saí muitas vezes, e o meu passaporte tem vários vistos, e toda vez, tem uma coisa, né? A relação entre Brasil e Estados Unidos, nesse sentido, não é tão boa. Então, o meu visto de trabalho vale por 3 meses. Às vezes, eu estou no meio de um trabalho, eu tenho que voltar ao Brasil para carimbar o visto e voltar para lá para trabalhar. Isso já aconteceu 2 vezes.
Mas você até gosta, né? Mais um pretexto para voltar para o Brasil.
Não, eu falei, vamos pensar, vamos olhar o lado positivo. Mas às vezes você tem 2 dias para fazer isso, você chega lá torto, cansado para caramba, tem que trabalhar no dia seguinte. Mas é uma opção minha. Eu não optei por ser um cidadão americano, ou por ter um green card, ou por me mudar para lá. Eu não sou um residente nos Estados Unidos. Eu sou um residente no Brasil.
Você tem uma dupla situação.
É uma dupla situação, só que eu tenho uma cidadania.
Tá certo. Vamos voltar, então. Você está... Aliás, a propósito, você falou do show business, para usar uma expressão em inglês, it's a jungle out there. Não é uma selva aquilo ali.
É, cara. É
Hollywood.
É, mudou, eu vejo uma mudança muito grande desde a primeira vez que eu coloquei os pés lá, 12 anos atrás. As coisas que eu lia, enfim, os roteiros chegavam, e aí você tinha que procurar o Juan, o Ramírez, o... Enfim, era uma coisa bem estereotipada, o latino era o latino e os personagens realmente eram muito mais estereotipados. O que eu senti que mudou é que, como reflexo da globalização, do que a gente está vivendo no mundo, hoje em dia o estrangeiro, eu às vezes vou fazer um teste ou uma reunião para um papel que pode ser um inglês, pode ser um australiano, pode ser um sul-africano, pode ser um boliviano, como pode ser um russo.
Um diretor mexicano ganhou o Oscar 2 anos seguidos, né? O Iñárritu. Ganhou com o Birdman e depois com o...
O Iñárritu, o Emmanuel, que é o diretor de fotografia, ganhou 2 vezes. E, realmente, os mexicanos estão cada vez mais encontrando seus caminhos ali nos Estados Unidos.
O americano é que vai ter que pular o muro para buscar os caras, né?
Tem, abriu uma janelinha e fala assim, não, vem, você vem.
Tem gente que diz que hoje o papel do bom cinema foi tomado, ocupado pelas séries. Que o cinemão seria o Ben-Hur, que você foi Jesus, o Xerxes do 300, mas que o cinema mais adulto, o lugar dele está nas séries. Para o ator, isso rola, assim, uma profundidade maior para fazer uma série?
Acho que sim, porque na série você tem a jornada do personagem, né? Você tem a evolução. É mais difícil você encontrar isso num longa-metragem. É possível, o Heleno é um caso, quando você tem um protagonista, começa de um jeito, passa por uma série de coisas e termina de outra forma. Você tem um arco dramático nas séries, é muito mais possível. Você tem temporadas, né? Cada temporada, vamos dizer, tem 10, 13 episódios, e o personagem vai se transformando, e numa próxima temporada pode ter virado. No Westworld, por exemplo, o que mais me estimulou no começo foi a ideia de que esses hosts, esses androides, podem se transformar em milhares de coisas. Então, você pode fazer... Hoje você é um cowboy, amanhã você pode ser uma outra coisa. Então, as possibilidades são, eu acho, mais diversificadas. E a própria personagem tem a possibilidade de fazer um arco dramático e se desenvolver cada vez mais e, com isso, se aprofundar. É um mergulho mais vertical, eu acho. Por isso, tantos atores estão fazendo séries.
Agora eu vou falar de um papel, que é o seu próximo papel, que não tem arco dramático, não tem script, não tem direção. É A Vida em Estado de Milagre, o papel de pai.
Ih, rapaz.
A gente fala disso depois do intervalo. Bienvenidos de volta, né? Se fosse o portunhol, bienvenido de vuelta.
Bienvenido de vuelta, estamos aqui com Pedro Rial.
Con Rodrigo
Santoro. Este show muy bonito.
Muchas palmas. Então, papai, cara, que legal, hein? E vem cá, você e a Mel Frankowiak, é assim que fala, não é?
Sim mesmo.
Vocês estão juntos há...
4 anos.
Foi planejado, vocês pensaram, agora é hora de ter filho?
Foi. Eu, na verdade, sempre idealizei essa ideia de construir família. Sempre, quando passava pela minha cabeça, eu sempre sonhava com a possibilidade de desejar e poder... Claro que a gente não tem o menor controle, eu digo assim, de quando isso vai acontecer exatamente. Tem algum, mas como tudo na vida, não está nas nossas
mesmo
mãos.
Mesmo sem controle, é importante desejar.
Eu também acho. Amadurecer.
Ter filho assim que nem... Não.
Eu queria isso. E graças a Deus...
Você está com 41.
Eu estou com 41. graças a Deus, veio numa hora que eu desejei. Eu, há 10 anos que eu vivo um pouco essa dinâmica cigana, absolutamente mambembe, de estar em cada hora em um lugar. Então, eu sentia muita instabilidade. E isso me deixava instável. E logo, né, vai muito contra a ideia de ter ali um núcleo, ter uma família.
Então, essa menina, né?
Menina.
Nina?
Dizem que é, já estão dizendo por aí.
Não, pois é, eu vi notícias de, do chá de bebê e falaram assim, o nome é Nina.
Pois é.
Já batizaram antes de você.
Exato, como sempre a gente fica sabendo. Não, é um nome que a gente gosta muito.
Mas ainda não tem nome.
Deve ser Nina e eu tô sempre aberto. Se chegar na hora, eu olhar pra cara dela e falar Joana...
Sebastiana. É claro, lógico. Tem que...
Por que não?
Eu acho que tem que ver a cara... Assim.
Todo mundo fala, tem amigos, os amigos mais... esses amigos falam, não, espera nascer, sente a vibração... Entende, né? Dá um abraço, olha pra ela, deixa que ela vai te dizer qual é o nome dela.
Cara, eu sou total esses amigos.
Então,
cara.
Pois é. E eu também tenho... eu gosto da ideia de abrir espaço pra que as pessoas e o mundo... Que nos informe também sobre o que a gente vai fazer. Que você não decida tudo, não calcule tudo, não prepare tudo e vá vivendo de acordo com as suas regras.
Nesse caso, foram sites de fofocas que batizaram de Nino. Vai ser aberto ao mundo assim?
Não, aí o que acontece? Assim, a gente gosta do nome, talvez seja.
É, legal. Mas eu achei bonito o que você estava falando a respeito dela, de que ela já está te centrando antes de nascer, já está te estabilizando.
Não, eu comecei a perceber isso, até porque, como te disse, foi muito desejado e muito amadurecido. Me parece, você pode me dizer melhor, né, que você tem quantos filhos?
Eu tenho 3 biológicos.
Olha só.
E 2 não biológicos.
Então você é um papai.
Papai. E contando, hein?
Contando?
E contando. Pode, tudo pode acontecer.
Ok. Ou seja, significa que o negócio é legal,
é
que você repetiu, todo mundo repete. Eu li outro dia uma coisa, acho que é do Saramago, que diz que o filho é um ser que te emprestaram para você fazer um curso intensivo e aprender como amar de verdade alguém, além de você mesmo, se livrar dos seus piores defeitos para dar os melhores exemplos e é, acima de tudo, o maior ato de coragem. Acho que é... Não é minha! É do Saramago.
Atribuído ao Saramago.
Eu acho que tenho quase certeza que é dele, essa frase.
Uma vez entrevistaram um grande jornalista, Evandro Carlos de Andrade, foi entrevistado durante 5 dias seguidos, 8 horas por dia, fizeram todo tipo de perguntas, porque ele realmente tinha acompanhado toda a história do Brasil. E aí ele terminou no último dia, acabou. Como acabou? Vocês não me perguntaram o sentido da vida? Aí todo mundo... O sentido da vida são os filhos.
Olha aí. E, então...
Biologicamente, sem dúvida, né? Uhum. A gente está aqui para passar os genes adiante.
Mas me parece que, além de ser uma grande mudança, que eu já sinto a mudança na minha vida, no centro, né? Que o centro começa a variar e você começa a olhar para outras coisas, mas eu acho que a maior, além do amor que eu tanto escuto, que é um amor que não se compara a nada, incondicional, mas que além de tudo você não consegue comparar a nenhuma outra sensação que você teve na vida, eu acho que é um aprendizado absoluto. Porque a gente não só você aprende com esse amor e com essa criatura que parece que você que ensina, mas é ela que está te ensinando o tempo todo, mas você aprende a lidar com o seu próprio ego, você aprende a lidar com todo esse pessoal de você mesmo, você aprende a lidar com tantas coisas porque você precisa e o que te estimula a fazer isso é esse amor. Então não tem melhor... O roteirista celestial é realmente o cara...
Nem nasceu ainda e já operou isso tudo, essa menina.
Não, estamos aqui trabalhando já.
Você é um interessado, um apaixonado pela natureza humana, né? Você, como ator, você vai atrás disso. Agora, como o pai, vai deitar e rolar.
O ator, eu acho que é um estudante... Do comportamento humano, do fenômeno da vida.
De tudo que você já estudou da natureza humana, assim, para fechar aqui.
O sentido da vida?
Ah!
O sentido da vida?
Não, assim, a natureza humana é para temer, é para se orgulhar. Qual é dessa espécie?
Estamos em crise, né? Então, que momento aí? Até caiu o iPad.
Cai tudo. Vou jogar fora.
Eu vou te dizer uma coisa, Bial, que eu acho o seguinte... É uma pergunta, talvez, sem uma resposta exata. Mas o que eu posso te falar é assim, com todo o momento que nós estamos vivendo, e não só aqui no país, que estamos vivendo no mundo, nós, seres humanos, nesse planeta, precisamos de tantas reformas, reforma política, reforma social, mas existe uma reforma que a gente talvez não esteja falando muito dela, e que é a reforma interior, reforma dos nossos valores. Porque senão a gente começa a tratar do que acontece, das consequências. A gente não está tratando da causa. Então, me parece que é preciso se voltar mais do que nunca para dentro. E eu trabalho isso, eu faço a minha partezinha.
Você vai fazer a sua parte melhor ainda, sabe por quê? Porque tem aquele dito que fala assim, não, vamos deixar um planeta melhor para nossos filhos. Não, vamos deixar filhos melhores para o nosso planeta. Você vai fazer a sua parte.
Farei.
Tem uma boa hora, meu velho. Valeu. Muito obrigado, Rodrigo. Show de bola.